Bem-vindos ao Hacker News Diário, o podcast da Bri, que traz as discussões e os temas que estão a dar que falar na comunidade tech. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um alinhamento com debates que vão da matemática na era da inteligência artificial até um sistema de CCTV que cabe num Raspberry Pi.
Vamos falar da palestra do Terence Tao sobre como a IA está a transformar o trabalho dos matemáticos e temos também uma reflexão crítica, um ensaio que questiona se delegar os detalhes à IA nos tira poder em vez de nos dar.
Passamos ainda pelo mercado paralelo de tokens de IA com descontos de fazer cair o queixo, por nuvens de fogo que os bombeiros franceses nunca tinham enfrentado e por uma biblioteca JavaScript que corre na Game Boy. Fiquem connosco.
Terence Tao publicou há 2 dias os slides em PDF de uma palestra chamada Mathematics in the Age of AI. Um participante da discussão considerou excelente e destacou que ajuda a criar o vocabulário necessário para discutir construtivamente o futuro da matemática.
Também há uma gravação com o mesmo título, a Sayre Lecture, mas essa é de há 6 meses. Um comentador nota que não há certeza de que o conteúdo seja igual ao do documento PDF recente.
E um outro comentário sublinha a importância do processo de reflexão de Tao. As perguntas que ficam são: como é que a IA está a mudar vários campos? Como nos adaptamos? O que podemos fazer agora que não podíamos antes? E que competências devemos aprender para viver neste mundo em mudança?
Essa última pergunta, que competências aprender, liga diretamente com um debate que está a correr no Hacker News sobre delegar trabalho à IA.
O ensaio chama-se It's Not Empowering to Hand Off the Details. O autor, David Nicholas Williams, argumenta que delegar pormenores à inteligência artificial não é necessariamente libertador.
Nos comentários, o utilizador Cantoni Tucci contrapõe que nem todos os detalhes são iguais. Diz que o seu sonho de IA, que afirma estar a viver com satisfação, é concentrar-se nos detalhes que considera interessantes e ignorar a papelada repetitiva que o software moderno exige.
A isso, o utilizador Breezy Bottom respondeu que os empregos não têm de ser divertidos e que muitas pessoas dependem precisamente desses detalhes aborrecidos.
iOS Certifor viaja dizendo que simplesmente não trabalharia se não fosse divertido, que se deixaria morrer de fome na rua. Acrescenta que tem alguma experiência com fome devido a uma fase de transtorno alimentar aos 20 anos e que a situação só se tornou insuportável quando foi preciso trabalhar.
O Cantoni Tucci replica que espera poder reservar a ideia de que os empregos não têm de ser divertidos para ofícios como agente funerário e conselheiro de luto.
É uma troca intensa, mas há outro comentário, do Logic Fails Me, que mostra um lado mais prático desta equação.
O Logic Fails Me, citado na discussão do artigo The New AI Superpowers, Focus and Follow-Through, partilhou exatamente como USA agentes de codificação com IA no dia a dia.
No tempo livre, explora projetos hipotéticos que de outra forma nunca teria a oportunidade de construir. No trabalho, usa IA para corrigir problemas de configuração, contentores e instalação. Coisas que lhe permitem gastar o tempo a programar em vez de resolver erros criados maioritariamente por outras pessoas.
Ele explica que a carga cognitiva de fazer essas tarefas manualmente, nesta era de Wheels Python, contentores, ambientes virtuais e APIs fragmentadas, falou ia desligar mentalmente durante o dia.
E o resultado, após 1 ano e meio de utilização, é que não sente desgaste profissional. Diz que está a aumentar o ritmo de trabalho e que deixou de ter receio de adicionar uma interface web, um número elevado de testes unitários ou de instalar software de terceiros.
Ele clarifica, não usa tecnologia para construir produtos, mas sim para aumentar a infraestrutura de suporte. E o comentador Acedatrix respondeu que usa a IA exatamente da mesma forma.
Operadores do mercado paralelo de revenda de tokens de IA estão a oferecer créditos com descontos profundos, segundo uma reportagem do blog Vectoral.
O exemplo é surpreendente. Um site de comparação de preços listava um pacote que comprava o equivalente a $333 em créditos oficiais da Anthropic por apenas 425 renminbi.
Na prática, isso significa aproximadamente $0.13 de utilização para cada $1 gasto. É um desconto brutal.
O autor da publicação original reconheceu que a frase poderia ser mais clara, mas reiterou que a intenção era mesmo demonstrar a profundidade dos descontos praticados pelos revendedores.
E como é que estes preços são possíveis? Um comentário na discussão do Hacker News levanta uma hipótese: cartões de crédito roubados.
A ideia é que o custo real para o revendedor se torna irrisório, baseado apenas no valor do cartão roubado e na operação dos serviços de proxy, não no valor facial dos tokens.
Mudando de assunto, bombeiros franceses enfrentaram pela primeira vez nuvens de fogo do tipo pirocumulonimbus, relatou a France 24.
A situação em Bordeaux foi descrita como quase apocalíptica por um residente que deixou a cidade. 200 mil pessoas foram evacuadas e centenas de casas foram destruídas.
O incêndio chegou a cerca de 16 quilômetros dos limites da cidade. É uma escala impressionante.
Para acompanhar a evolução do evento, foram recomendados o site colaborativo francês feudeforêt.fr e o portal feugironde.fr.
E para quem quiser localizar o fogo por satélite, o sistema NASA Firmas também foi mencionado como ferramenta de monitorização. Passamos agora para a Roménia, onde pelo terceiro dia consecutivo um drone foi abatido em território romeno, de acordo com o Ministério da Defesa do país.
E não foi um caso isolado. Drones também foram abatidos na Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia e Finlândia.
Um comentador no Hacker News, SF, caracteriza estes incidentes como sondagens para avaliar respostas e tempos de reação.
O mesmo comentador menciona rumores de que a unidade de forças especiais polaca GROM estaria a operar dentro da Rússia há meses.
Outro comentador, Kuboksu, especifica que circulam rumores sobre membros do GROM polaco a tirar férias na Ucrânia.
Segundo esse relato, a atitude governamental seria de não aprovação oficial, mas também sem impedimento da sua presença.
Um comentador adicional, GAT, referencia um vídeo recente de Chris Capi sobre o assunto. É importante notar que a fonte original destas alegações sobre o GROM são comentários numa discussão do Hacker News, portanto são rumores não confirmados.
O Google revelou deter ações da SpaceX no valor de 94,1 milhões. Isso representa uma participação de 6% na empresa aeroespacial de Elon Musk.
A informação aparece em documentos financeiros onde o Google classifica estes títulos como valores mobiliários negociáveis. Do total, 80 mil milhões estão em ações sujeitas a restrições de curto prazo e 14,1 mil milhões sob restrições de longo prazo.
E há um detalhe que chamou a atenção nos comentários do Hacker News. O investimento inicial do Google na SpaceX, feito há cerca de 10 anos, foi inferior a 1 milhão prus.
É um retorno impressionante. De menos de 1 milhão para uma posição que agora vale mais de 94 mil milhões. Claro, uma parte significativa desse valor está sujeita a restrições de venda de curto e longo prazo. Portanto, não é liquidez imediata.
Exato. Mas mostra como aquela aposta inicial do Google numa empresa que muitos consideravam de alto risco se transformou numa participação bilionária.
E também reflete a valorização da própria SpaceX nos últimos anos, impulsionada pelo Starlink e pelos contratos de lançamento.
Mudando de assunto, a Anthropic reportou um incidente de erros elevados para o Opus 5. O título do incidente está disponível no status.cloud.com.
E nos comentários do Hacker News surgiu uma comparação direta com a OpenAI. Ao contrário da OpenAI, a Anthropic não redefiniu as cotas de uso semanal após as interrupções.
Um comentário destacou que interrupções são inevitáveis nesta era de alto crescimento, mas erros táticos não são. E deu um exemplo: os rebaixamentos frequentes do modelo Fabio para Opus, por questões de segurança.
Outro comentário foi mais direto sobre a causa. Sugeriu que Anthropic simplesmente não tem a capacidade excedente necessária para oferecer redefinições de quotas.
E isso contrasta com a estratégia da OpenAI, que, segundo o mesmo comentário, espera a demanda geral do cluster diminuir para então redefinir as quotas dos utilizadores.
Ou seja, há uma diferença operacional significativa entre as duas empresas. Uma tem margem de capacidade para absorver picos e recompensar os utilizadores após falhas. A outra, aparentemente, não.
E isso pesa na experiência de quem usa os serviços, especialmente quando ocorrem interrupções e o utilizador fica sem acesso e sem compensação.
E por falar em tecnologia e comunidade de desenvolvimento, o HTMX 4.0 foi lançado e traz uma curiosidade. É apresentado como a primeira biblioteca JavaScript lançada exclusivamente para Game Boy.
Isso é muito no espírito do projeto. Um comentário no Hacker News destacou que a vibe do HTMX é incrível. Tecnologia boa, simples e útil em diversas situações, mas que não se leva muito a sério.
O mesmo comentário mencionou que usa a ferramenta em projetos profissionais e pessoais desde a época do Intercooler Tone JS, que é o predecessor do HTMX.
Outro comentário interessante. Alguém disse que foi contra o HTMX por muito tempo, mas mudou de opinião ao usar o Cloud num projeto simples. Achou a experiência agradável, especialmente por estar cansado do React.
E há uma terceira perspectiva. Um comentário considerou o React excessivamente projetado para os seus projetos. Em vez disso, usa Vue.js com Quasar e diz que funciona muito bem, comporta-se como esperado e não é difícil de usar, ainda que um pouco entediante.
O que une estes comentários é uma certa fadiga com frameworks complexos. O HTMX aparece como uma alternativa mais simples e o próprio lançamento para Game Boy reforça essa filosofia de não se levar demasiado a sério.
Sim. É uma biblioteca que abraça a simplicidade da web tradicional, com hipertexto como motor do estado da aplicação. E consegue ter uma comunidade fiel que vai do intercooler.js até hoje.
A União Europeia está a tentar uma nova abordagem para lidar com os banners de cookies. O projeto chama-se Kill the Cookie Banner e gerou uma discussão interessante no Hacker News sobre o que realmente significa consentimento online.
E a conversa revela um dilema real. O utilizador Paul Draper colocou a questão central. Será que a abordagem tem de ser tudo ou nada? Ele não quer ser rastreado por sites aleatórios, mas aceita recomendações personalizadas na sua loja online favorita.
É uma distinção importante. O utilizador de e-mail respondeu que iniciar a sessão já é um sinal suficiente para rastreio, mas o Frologaston contra-argumentou diretamente. Iniciar a sessão não constitui consentimento para rastreio. Os sites podem oferecer o início de sessão sem o banner de rastreamento.
Portanto, há aqui uma tensão entre conveniência e privacidade. O Amelius sugeriu uma solução prática, configurar o navegador para pedir cookies apenas para aquela loja específica.
E o Kirei foi ainda mais radical, desativar cookies por defeito e ativá-los apenas nos sites onde é preciso iniciar a sessão. Mas ele próprio notou a ironia da situação. Isso faz os banners de cookies reaparecerem constantemente porque o navegador não consegue gravar o cookie de consentimento.
O que mostra como a arquitetura atual da web ainda depende profundamente dos cookies para gerir o próprio consentimento sobre cookies. Um ciclo difícil de quebrar.
Mudando de área, um novo projeto chamado Chip Security está a chamar a atenção no Hacker News. Trata-se de um sistema CCTV leve e auto-hospedado para computadores de placa única Linux, como o Raspberry Pi.
E a discussão sobre que câmaras usar com o Raspberry Pi 5 trouxe algumas experiências muito concretas. Um utilizador alertou que câmaras USB baratas não são fiáveis a longo prazo. Param de funcionar aleatoriamente após dias de uso e precisam de ciclos de energia para voltar a funcionar.
A recomendação desse utilizador é usar uma ligação CSI direta ou uma câmera GIG externa para evitar esses problemas de estabilidade.
Outro participante da discussão foi mais direto. Mais vale comprar câmeras de segurança adequadas. Ele comprou modelos da marca Anker há 5 anos, a cerca de 100 euros cada, e diz que ainda funcionam bem.
Também há quem sugira procurar câmeras Axis usadas no eBay, e o mesmo comentário indica que a maioria das câmeras Hanwha e algumas Samsung também são aceitáveis.
É interessante notar que a comunidade valoriza equipamento de qualidade que dura anos, em vez de soluções improvisadas que exigem manutenção constante.
E fechamos com uma nota climática preocupante. Um artigo do The Climate Brink alerta que o El Niño atualmente em formação pode ser o mais forte já registado.
Isto tem implicações diretas no calendário do aquecimento global. As temperaturas respondem ao fenómeno ENSO com um atraso de 3 a 5 meses. Por isso, a maior parte do aquecimento deste evento deve concentrar-se em 2027.
E a projeção é de que o próximo ano seja o mais quente já registado por uma margem considerável.
Um comentário na discussão classificou estes dados como genuinamente alarmante. A comunidade está a levar esta previsão muito a sério.
Um projeto chamado Reverse Minesweeper foi publicado no Hacker News pelo usuário PomPomChip. A ideia é descrita pelo próprio autor como ainda não perfeita, mas com potencial.
Ele pediu feedback da comunidade e as reações foram bem variadas. Um usuário chamado Convovatron comentou que se sentiu levemente incomodado com uma flor vermelha no jogo.
A crítica dele é interessante. Se o programa sempre indicar cada falha de raciocínio do jogador, o papel de quem joga se limita basicamente a mexer o mouse.
Já o usuário Quinox foi direto ao ponto. Disse que entrou no modo insano e completou o jogo na primeira tentativa. A avaliação dele foi curta e direta. Fácil demais.
E teve também o HyperHello, que questionou o nome do projeto. Ele diz que Reverse Minesweeper parece apenas um campo minado com flores em vez de bombas.
O próprio autor, PomPomChip, reconheceu que essa pode não ser a melhor forma de descrever o jogo. Ou seja, o feedback sobre o nome também foi anotado.
Fica o retrato de um projeto em fase inicial, com o criador coletando reações para ajustar tanto a mecânica quanto a forma de apresentá-lo.
E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Começamos com o Terence Tao e a forma como a IA está a transformar a própria prática da matemática, não a substituir o matemático, mas a mudar as ferramentas com que ele pensa.
Depois passamos por aquele ensaio provocador do David Nicholas Williams, It's not empowering to hand off the details, e a pergunta que fica incômoda, quando delegamos os pormenores à máquina, estamos a ganhar velocidade ou a perder compreensão?
E o comentador Logic Fails Me trouxe uma ideia que nos obriga a olhar para o espelho. A IA é o escape perfeito para uma geração que já procurava o próximo atalho. Vale a pena refletir sobre isso.
Falamos também do mercado paralelo de tokens de IA com descontos acentuados, dos pirocumulonimbus que os bombeiros franceses enfrentaram pela primeira vez e do terceiro drone abatido em território romeno em 3 dias consecutivos.
Sem esquecer os $94 mil milhões que o Google detém em ações da SpaceX, o incidente de erros elevados no Opus 5 da Anthropic e, claro, o HTMX 4.0, a primeira biblioteca JavaScript lançada exclusivamente para Game Boy.
E ainda a luta europeia contra os banners de cookies, o chip security para vigilância auto-hospedada, o alerta do The Climate Brink sobre o El Niño que se aproxima e aquele projeto deliciosamente absurdo do Reverse Minesweeper. Obrigado por terem estado conosco. Até o próximo episódio.